O Vamos Falar de Moto é um programa de lives quinzenais disponível no YouTube, onde a gente discute questões relacionadas ao universo do motociclismo. E agora, a gente decidiu deixar esse conteúdo disponível também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Boa noite a todos! Hoje é quinta-feira e este é mais um Vamos Falar de Moto. E hoje nós vamos falar especificamente de um tipo de moto, a Chopper. Faz muito tempo que a gente está querendo fazer um episódio dessa natureza, cobrindo especificamente uma espécie de customização, fazer tipo um Globo Repórter, assim, choppers, de onde vêm, do que se alimentam, como se reproduzem. Tudo isso você vai ver hoje no Vamos Falar de Moto. Então, essa é a nossa primeira experiência com esse formato. Se der certo, a gente vai fazer também de outros estilos de customização. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Guilherme, também conhecido como Harleys de Sampa, por conta da minha conta de Instagram, o @harleysdesampa. E aqui do meu lado está o meu colega, o meu parceiro, a pessoa que efetivamente manja de customização de moto, enquanto eu sou só um cara de humanas, o Arturo Lúcio. Boa noite, Arturo Lúcio. Apresente-se, por favor.
Buenas, pessoal. Hoje vamos falar sobre um assunto que está meio em moda, né? As chopperzinhas que estão voltando. E vamos que vamos. Vamos falar sobre essas motocas que inspiram bastante aí.
Fazia tempo que a gente não gravava uma só nós dois, né, Arturo? Assim, uma conversa de compadre, só... Você tá até tomando café, é isso?
Não, tô tomando a única coisa que eu tinha em casa, chá.
E galera, em especial numa live sobre essa, em que a gente vai discutir customização, projeto de customização, a gente sabe que tem gente querendo customizar moto, a gente sabe que tem gente que escuta o nosso programa e que tem oficina também. Então vocês, por favor, fiquem à vontade para soltar perguntas ou para soltar experiências que vocês tiveram com choppers. A gente está sempre lendo os comentários e o que vocês trouxerem agrega para a conversa. Vamos falar de chopper. E eu prometi para o Arturo que eu ia dar a perspectiva do cara de humanas. Eu acho válido a gente começar discutindo de onde vem o termo chopper. Trabalhar com tradução faz a gente ter noção de que nenhuma palavra tem uma tradução exata para outra língua. Se fosse assim, Google Translator já tinha tirado o emprego de todo tradutor. Então, para toda palavra, tem umas duas ou três palavras que podem substituir na outra língua, dependendo da circunstância, dependendo da condição. E chopper, ou o verbo chop, em inglês, tem três ou quatro traduções, a mais frequente sendo picar. Então, assim, chopped onion é cebola picadinha. Chopped mushroom é cogumelo picado. Então, uma chopper bike é uma moto que foi recortada. Aí já não funciona mais o verbo picar, percebe? É uma moto da qual você cortou fora tudo aquilo que era supérfluo. Então, daí o verbo picar. Chopped hair é cabelo repicado. É aquele que é todo desestruturado, cheio de ponta, mais comprido de um lado, mais curto do outro. É chopped. Quando a gente pensa na chopper bike, a gente vai pensar naquela moto que, numa tradução mais adequada para a ideia de moto, é a moto depenada. Aquela da qual ele tirou um monte de coisa, ele deixou motor mais aparente, tirou para-lama dianteiro, ele reduziu coisas para deixar a moto mais leve, mais ágil, mais bacana, mais agressiva. Então, isso acontece metade por performance, metade pela vontade de deixar a moto menos pesada, mais capaz, e metade por estilo mesmo. Por quê? Porque aí a gente entra na aba do vamos entender a chopper nascendo no seu contexto histórico, e lembrar que o nascimento das choppers está muito ligado aos Estados Unidos da década de 60. A gente fez aquela pesquisazinha bacana, marota, antes de entrar na live, e tem uma galera que fala em choppers já no final dos anos 50. O primeiro customizador que é reconhecido como um customizador de choppers, o Benny Harvey, que era negro do sul da Califórnia, figuraça, e foi o cara que customizou as motos para o filme Easy Rider, já fazia esse estilo na segunda metade dos anos 50. Mas se a gente pensar quando a moto virou uma vertente, quando ela passou a ser um estilo de customização, é nos anos 60. E dos anos 60 para os 70, as choppers continuaram existindo e foram ganhando novas características. Arturo, as choppers dos anos 70 já não são exatamente as mesmas que as dos anos 60, né?
Não. A customização é completamente diferente, vem muito da cultura hippie, aquela coisa tanto da psicodelia, ornamento. A chopper dos anos 60, que na verdade é realmente baseada nos anos 50, ela vem muito caminhando lado a lado com as bobbers, né, que eram dos soldados pós-guerra, que a ideia era sempre tirar o máximo de peso para ter o máximo de performance, e as bobbers não eram as melhores motos para se pegar a estrada. Então eles começaram a transformar nas choppers, que eram motos mais alongadas, que tinham muito mais conforto na estrada, e aí com isso vieram as bobbers, as choppers dos anos 60. Entrando no viés do psicodélico, vieram as choppers dos anos 70, que tinham pinturas mais bem psicodélico, tinham ornamentos mais interessantes, eram motos mais artísticas do que as choppers dos anos 60. Então, elas tinham uma linha bem diferente. São duas épocas bem distintas assim, de customização.
Eu ia comentar que quando a gente pensa na chopper e pensa no cenário em que ela nasceu, isso fica um pouco obrigatório de lembrar. Os Estados Unidos nos anos 60 eram muito loucos. Assim, a gente está falando do Woodstock, a gente está falando dos Estados Unidos perdendo a Guerra do Vietnã e pensando, meu Deus, como isso foi acontecer? A gente está falando da contracultura, a gente está falando de liberação sexual, a gente está falando do uso de drogas e do nascimento de drogas que não existiam antes, mudando diretamente como as pessoas se comportavam. E a gente está falando de uma puta galera... Olha eu falando palavrão na live, depois o YouTube desmonetiza e eu estou primeiro a reclamar. E a gente está falando de uma puta galera viajando para se encontrar. Então, a chopper é uma moto muito pensada para pegar estrada e para longas distâncias. Uma das perguntas que eu recebi no Instagram, quando a gente começou a discutir, o que vocês querem saber sobre choppers? Foi a pergunta de, com esse garfo alongado, com rabo duro, ela funciona num asfalto de São Paulo? Então, gente, essa pergunta não passava pela cabeça de alguém que está fazendo uma chopper, principalmente nos Estados Unidos dos anos 60, porque o propósito dessa moto era a highway. Então, principalmente uma chopper, assim, no formato que vocês estão imaginando, com aquele garfão alongado, com o rabo duro, ela é toda desconfortável, difícil de lidar num trânsito cotidiano, num trânsito urbano. Ela era muito para você viajar. Ela era muito para quem estava sem destino. Daí a tradução do Easy Rider no português. Easy Rider. E, de novo, a contracultura identifica muito a cultura chopper, não só no propósito dado à moto, mas também em todas aquelas questões que envolvem a identificação da moto. Se a chopper nos anos 60, como disse o Arturo, ainda era uma moto que estava simplesmente tirando peças para ficar mais leve, nos anos 70, a psicodelia vai batendo com tudo. Então, assim, a gente tem o garfo mega alongado, a gente tem aquele CC bar que vai subindo até o infinito, a gente tem arte de tanque psicodélica, cor com brilho, a gente tem pintura ultra realista viajandona, meio hippie, meio banda de metal dinamarquês. Toda a estética anos 70 vai batendo muito na moto.
Você tem o garfo mais icônico, né, que é o Sugar Bear.
Uhum.
O garfo extremamente alongado, com uma ponta, com a parte de baixo, com uma meia lua. É o garfo mais icônico que tem da Chopper, que é do começo da década de 70, né?
Aham, uhum. E você sabe que...
Inclusive é o começo também do Bubble Visor, né?
Uhum.
Foi com a
começo do Bubble Visor, e o Sugar Bear foi outro que, por ser negro, nunca pôde aparecer do lado das máquinas que ele construía. Uma vez ele apareceu numa capa de revista de motociclismo, e a revista recebeu uma enxurrada de cartas reclamando de que aquele cara estava fazendo na capa do... Não lembro qual é o nome da revista. Então, assim, a contracultura estava bombando, mas a gente ainda tinha muito o que desconstruir e muita luta para vencer nessa história. Mas, ok, agora eu vou tentar de novo compartilhar a tela, mostrar a Captain America, a Chopper mais famosa do mundo, e pedir alguma orientação para o mecânico dessa conversa. A gente leva em consideração que, olha, não vai dizer assim, a Chopper é assim, então... Ah, agora apareceu. Então, se não for assim, não é uma Chopper. Senão, o que a gente vai ter é um monte de moto igual. Mas assim, então não quero que ninguém olhe para a foto como esse é o ideal platônico de Chopper, e todas as outras são reproduções. A foto é mais para dar uma ideia das características marcantes de uma Chopper. E para quem está ouvindo esse podcast e não participando da live, eu digo para vocês, galera, participe da live na próxima, quinzenalmente às quintas-feiras no YouTube, é bem divertido. Mas aqui a gente tem a famosa Captain America, que é a Chopper usada no filme Easy Rider, que tem características bem identificadas de Chopper, quais sejam...
Bom, só um adendo, né, ela é utilizada no Easy Rider pelo Peter Fonda, né? Porque tem o do Dennis Hopper também. Bom, mas vamos lá. A Chopper, por ser uma moto mais confortável para longas distâncias, é uma moto que prima muito pela linha reta, não tanto pelas curvas fechadas. Então, ela tem uma frente alongada com um grau de caster maior de 30 graus. Então, se você pegar uma moto de rua comum, que seja uma CG, uma Naked, uma Custom, elas todas têm em torno de 30 graus, assim, elas têm todas 30 graus para ser uma moto que seja tanto boa de reta quanto boa de curva. As Choppers não tinham isso, então as Choppers são todas acima dos 30 graus, chegando nos 34 a 36 graus de inclinação, por isso esse garfo mais alongado. Nem toda Chopper, né, tem rabo duro, a grande maioria sim, mas tem Choppers que são Softail, que é o quadro muito próximo do que é a Capitã América, mas com amortecedores escondidos, para, né, as costas de... Nem todo mundo tem as costas que consegue andar com uma Chopper dando tranco na coluna.
E no Brasil, eu acho que ninguém, assim. Eu tenho muito respeito pela pessoa que encara, tipo, uma vida inteira sem suspensão traseira.
Também, assim, eu acho muito estiloso, mas a idade já bateu, né? Então, acho que não... Uhum. Não tenho mais esse pique para andar com o rabo duro.
Sim, quem sou eu para falar andando de Café Racer? Mas cada um escolhe o seu desconforto.
Exatamente. Uma coisa que é bem icônica das Choppers, mas que não é uma necessidade, é o banco Rei Rainha, que é esse banco da Capitã América. A garupa vai sempre mais alta do que o condutor, até porque normalmente o banco é em cima do paralama, que no quadro das Choppers, o banco do piloto fica bem mais para baixo. E aí tem, né, formatos de escapamento, tem. A Capitã América é uma Panhard, mas muitas Choppers são motos mais antigas. Então são knucklehead, são flathead, então são motor não é nenhum mandatário, assim, não tem nenhum estilo que seja certo ou errado. E outra coisa muito icônica das choppers são os CC bars, né? São os encostos, o suporte do encosto do banco Rei Rainha, que também serve para amarrar as malas e fazer longas viagens. Tanto que, como o quadro da Chopper é um pouco mais curto, né, antigamente as motos eram um pouco mais curtas, se você amarrar uma mala no CC bar, a mala serve de encosto pro piloto, se ela estiver virada para frente. Então, era
Sim,
uma forma que
é
também
bom para
deixava
longas
bem
viagens.
confortável de. Deixar a viagem mais confortável.
Sim, e o CC Bar é um comentário à parte. Chopper adora um CC Bar longo e muitas vezes decorado, com um tridente no final, com um arabesco, com. Então, aquela cultura do exagero dos anos 70 batia muito forte no CC Bar. E nas choppers de hoje em dia, você vê, até hoje, tem customizador que faz para vender e anuncia nos Estados Unidos os CC Bars mais lindos e mais loucos, assim. São incríveis.
Sim, é uma arte à parte, né? É bem legal esse bar. JC Stelucci falou freios dianteiro out, né? Então, freio dianteiro ele não era obrigatório, né? Então, muitas das choppers não tinham freio dianteiro, até porque era um peso extra. Então, e como ele não era um freio super efetivo para a época, então o pessoal tirava mesmo, e isso quando vinha, né?
Sim, e no processo de customização, de pensar de pegar a moto e fazer numa chopper, e na ideia do fiz na garagem, fiz by myself, etc. e tal, muitas vezes o cabo não chegava mais depois que ele alongou o garfo,
Sim.
ele já não conseguia chegar do freio dianteiro até a manopla.
A pinça.
Ele olhava e falava, vai, velho, deixa sem. E tem a pergunta do Crânio Tatu, aproveitando que a gente está aqui, se o câmbio suicida é algo que veio na época das choppers. Assim, bom,
Não.
o câmbio na moto já existia desde as primeiras motos, mas o barato do câmbio suicida e ele ganhar o simpático
Não.
apelido de câmbio suicida? Diga, Arturo, te cortei.
Não, o câmbio suicida não é da época das Choppers. Câmbio suicida é o primeiro câmbio das motos, que era um câmbio na mão.
Sim, primeiro foi a mão,
Ele.
depois jogar para o pé.
Sim, nas Harleys era do lado do tanque. E aí depois o pessoal, para deixar uma coisa mais estilosa, colocou do lado do motor, assim. Mas o câmbio suicida é o primeiro tipo de câmbio das Harleys, ou das motos. Tanto que é suicida porque é muito complexo de se utilizar. Tem que ter
Principalmente
uma certa
você está falando.
habilidade.
Te cortei,
Na
Arthur,
verdade,
desculpa.
o mais complexo do câmbio suicida é você sair numa subida. Porque você tem o freio no pé direito, a embreagem no pé esquerdo, e você tem que engatar a marcha. Só que como você engata a marcha segurando os dois, né, você não tem como engatar a marcha nos dois pedais. Então, se você não tem um freio dianteiro, você tem que ter um sisteminha que trave o freio na hora de engatar a marcha, e que na grande maioria não existia.
É, eu vou te dizer, câmbio suicida é daquelas coisas que eu olho e falo, puxa, velho, com esse nome eu não ia colocar nunca na minha moto.
É uma coisa que me atrai bastante, o câmbio suicida.
Eu queria levantar uma outra característica que é bastante emblemática das choppers, que é o tanque pinot. E trazer essa discussão. Assim, é chopper. Adora um tanque pequeno, miudinho, com esse formato parecendo um amendoim, né? Peanut. É tipo atravessando o quadro da moto. Assim, é parte da identificação do Machopper. É nesse tanque que vão as
Interessante.
psicodelias, as artes mais loucas, etc. e tal. E aí você me pergunta, pô, mas não era para fazer longas viagens, não era para sair pegando estrada para se encontrar, até onde o cara chegava com um tanque desse tamanho? Então, vamos por partes. O tanque era modificado, eles tiravam o bocal do meio do tanque e colocavam lá na ponta. Então, como vocês podem ver, o tanque ele é mais diagonal, assim, ele tá mais inclinado, tá mais no quadro, só que aí ele é aproveitado até a última gota, assim. O bocal fica bem na cabecinha do tanque. Dois, norte-americano não tem medo de ficar sem gasolina no meio da estrada, porque é um país feito para carros, assim, é tipo Brasília, o norte-americano é cabeça, tronco e rodas. Então, já foi para Brasília, você sabe que é assim, Então, não era uma preocupação muito premente a autonomia da motocicleta. A gente aqui no Brasil, pessoas em outros países podem olhar e falar: ah, eu nunca ia pegar uma moto com um tanque desse tamanho e usar ela para grandes viagens. Para o norte-americano, isso é absolutamente confiável. E dois, a gente está falando daquele tipo de viagem que você não está com pressa para chegar. Que é assim, que você saiu sem destino. Então, assim, o cara que viaja de chopper, isso acontece até hoje, porque até hoje tem gente customizando chopper e tem gente fazendo esses tanques de 7 litros. Ele está viajando para reabastecer a cada 100 quilômetros. E reabastece, para. Descansa, deita na grama, tira o tempo dele e depois volta a andar. Assim, não é. Ele não sai de viagem com o objetivo da chegada. Ele sai de viagem com o objetivo da viagem. É parte da identidade do o que fazia o piloto da Chopper andar de moto, esse tanque pequeno. E se você for parar para pensar que a gente está falando dos anos 70 dos Estados Unidos e a quantidade de drogas que eram amplamente consumidas, essa parada em cada posto de gasolina para tirar um tempo, deitar na grama, curtir a sombra de uma árvore, podia ser assim, aproveitada de maneiras muito heterodoxas.
E
Não ia.
assim, né? Nos Estados Unidos eles não têm problema de viajar com um tanque extra de combustível, né? Eles podem viajar com um galão. Isso daí é permitido. Então também tem essa vantagem, né? Eles podiam ter um tanque pequeno e levar um combustível adicional num galão, numa garrafa, diferente da forma de transporte.
Sim. E eu ia comentar também dos pneus finos, que é outra característica muito típica, principalmente o dianteiro. Mas é outra coisa que customização Chopper adora e que, assim, dá leveza para o projeto, dá aquela identidade, diminui o atrito no solo. Então, eu vejo uma certa perda em segurança, mas concordo que fica estiloso pra caramba. E é
E
outra
performance,
coisa
né?
que olha e fala: Chopper, seu pneu dianteiro parece tirado de uma bicicleta, assim.
O pneu dianteiro mais fino tem muito da performance também, né? Porque é um pneu com menos atrito, as
Menos
choppers,
atrito.
elas, o motor não, os motores não eram super potentes, então, né? O quanto mais você pudesse aproveitar tudo em favor, né? Tudo a física a favor da moto, melhor para pro projeto. Então, por isso, os pneus finos na frente. E outra, o pneu, quanto mais grosso o pneu, mais complicado de fazer curva é. Então, mais interessante para moto que tem
para fazer curva.
Um garfo alongado, ter o pneu mais fino na frente.
Vieram mais duas perguntas muito boas. O JC Stellucci, dentro do universo motociclista dos Estados Unidos, como eram vistos os bikers que rodavam de choppers? E o Manri Motos, não é uma pergunta, é um comentário. Câmbio suicida é o conjunto com a embreagem. Os caras alternavam as mousetraps dos pedais de embreagem. É, pois é. Eu continuo dizendo que, velho, com um nome desses, quem chama de câmbio maneiro, chama de câmbio bem louco, chama de câmbio manual. Você chama de câmbio suicida, velho? E o Carlos Gonzalez, seja muito bem-vindo, Carlos Gonzalez. Mas respondendo à pergunta do Stellucci, assim, teve um momento ali nos anos 70 que a chopper era a norma. Assim, todo mundo que rodava de moto tinha, com maior ou menor intensidade, customizado a sua moto numa chopper. Você já pegava a moto para fazer dela uma chopper. Então, tudo que começa na contracultura em algum momento é absorvido pela cultura. E a gente sabe disso porque, assim, começou como um movimento de contracultura, de periferia, de gente negra fazendo, e terminou absorvido por um bando de reacinha que reclamou de ter um negro na capa da revista. Então, assim, como eles eram vistos, chegou uma hora que eles eram as pessoas que estavam vendo, eles não eram as pessoas que estavam vistos. Mas lá no começo, se a gente for pensar no Easy Rider, que é de 69, sei lá, e a gente deve estar pensando em antes disso, porque quando o filme saiu, aquilo já era uma vertente, o motoqueiro como um todo era ainda visto como uma pessoa sem destino, como alguma coisa entre o criminoso e o mendigo, assim, a pessoa que não tem vida, não tem casa, não tem emprego. Então, é engraçado a gente pensar nisso, que o Peter Fonda era irmão da Jane Fonda, e os dois são muito retrato da geração, né? Ele como bad boy, e ela como a menina hippie, que era super alternativa, já era vegetariana em 1960, até hoje é presa quando vai fazer manifestação na frente da Casa Branca. Então, assim, como era visto o cara que andava de chopper? Assim, como um sujeito que, meu Deus, que é que você está fazendo da sua vida? E passou 10 anos... Ah. Ele era a norma, ele não era mais a exceção.
Tinha os perdidos, tinha os malvadões, tinham todas as vertentes dos motoqueiros, né? Então, os estigmas de hoje dos motoqueiros vêm da época, né? Desde, por exemplo, o Selvagem, né? Com o Marlon Brando. Então, o estigma dos motociclistas, dos motoqueiros, sempre foi isso. Foi ou o cara que estava aí para viver assim, sem destino, sem para onde, sem ter para onde ir, sem condições de ter um carro, né? Ó, a galera que não tinha tanto dinheiro. E tinha os caras que eram os encrenqueiros, que eram dos motoclubes, que viviam para rodar e fazer zona nas cidadezinhas.
Sim, tem o documentário que eu vi do Sugar Bear falando do nascimento das choppers. Ele comenta que chegou uma hora que ele estava fazendo CC Bar com ideário nazista na arte. Então, veja que coisa. Ele negro, assim, encomendavam para ele, tipo, aquela cruz equilátera, que é um dos símbolos da Alemanha.
A cruz de Malta.
Uhum.
Tem então, a cruz de Malta. Tem o SS. Tem.
O SS.
Mas que é engraçado, porque quem começou com essa, as coisas também foram os soldados, né? E os símbolos começaram porque eram símbolos legais, não porque era uma visão nazista da coisa. É porque eles achavam interessante e contra a cultura. Então, por isso, eles começaram a colocar os símbolos nas motos, né? Não por causa do extremismo.
E o Carlos Gonzalez está completando aqui. Tinha os pobres, tinha os motores velhos das motos da década de 50 que viviam quebrando. Pois é, a gente está falando de uma época que para você andar de moto, você tinha que ser mecânico também, assim. Até a chegada das japonesas no mercado, que trouxeram um pouco mais de confiabilidade, a real é que a Harley Davidson dava curso de mecânica para os soldados, não era à toa. Você tinha que saber como a sua moto funcionava para você andar com ela.
Não existia na época a precisão de hoje, né? Os motores eram feitos à mão, todas as peças eram feitas à mão. Então, tinha uma diferença entre as peças. Por isso que existe o termo do amaciar o motor, que era deixar as peças prontas para não ter problema ou desgastes prematuros, porque as peças não eram exatamente iguais.
Né? Justo.
Por isso tinha muito problema, vazamento.
Aproveitando para puxar o nosso próximo bloco, a gente falou muito das choppers nos anos 60 e 70, e a gente falou do Easy Rider, que é, sem dúvida, a grande referência de filme. Que uma moto chopper é a grande estrela do filme, mas depois dos anos 60, a gente teve um renascimento das choppers forte, assim, onipresente, no final dos anos 90 e começo do 00. 30 anos depois, a gente tem filmes como o Harley Davidson e o Marlboro Man. Harley Davidson e Marlboro Man, com o nome desse, você já começa não levando a sério, assim.
Não chega a 20, né?
Tá, verdade, né? Tô jogando como se ele fosse do ano passado e não. Olha, inclusive, a cara de novinho dos atores. Mas, enfim, é incrível como as choppers, elas continuaram presentes na cultura pop. Você tem uma moto fazendo presença constante no filme. Harley Davidson é o nome de um dos personagens e a moto é parte da identificação dele. E depois, no Pulp Fiction, você vai ter a cena também com o Bruce Willis, que já devia estar meio identificado com a história, que ele chega em casa e a namorada olha: "Nossa, de quem é essa moto?" E ele responde: "Não é uma moto, é uma chopper." Tá, de quem é essa chopper? Ah, é do Zed. Quem é Zed? Ah, o Zed morreu. Isso é genial, porque assim, é uma cena que já te dá muita ideia do que são os diálogos tarantinescos, assim, ou como a coisa se enrola, ou como a pessoa não responde o que você perguntou, e como isso agrega significado à história. Mas, enfim. É muito emblemático o quanto, olha, é uma chopper, não é uma moto qualquer. Você não trata uma chopper como você não chama uma chopper de motocicleta. Ela é uma chopper. E também ali no final dos 90, começo dos 00, a gente teve muito programa de customização de moto que
Sim.
focava nas choppers. Então, nem todos os projetos eram de chopper, elas dominavam o programa, eram os projetos mais frequentes, e um desses programas chamava claramente American Chopper. Foi um momento em que, de novo, os Estados Unidos estavam olhando para a customização de chopper como se ela fosse a moto mais relevante do mercado. A chopper dos anos 90 já é relida. Primeiro, muitas delas são softails, a gente já não tem mais o rabo duro, ela já ficou mais confortável, ela já ficou mais segura, porque teve um bocado de avanço de tecnologia que a gente comentou, ela está mais cara, porque você vê que os clientes do American Chopper é uma galera assim toda...
As motos do American Chopper começavam acima dos 100 mil dólares, né? Então, não era barato. Mas até antes deles tiveram assim, customizadores icônicos, né? Como o Indian Larry, que, sim, se não me engano, tá ele não, né? Ele já faleceu.
É, não ele.
Tá lá até hoje. É a empresa. Mas...
Visitei, desculpa.
Sim.
Não ele. Não. Mas visitei o Indian Larry. Eu visitei a oficina.
Teve no começo da década de 90, acho que 92, 93, um programa que era só sobre era uma competição entre customizadores para construir uma chopper e concorrer a um festival. Então tiveram muitos customizadores que hoje são bem, bem famosos nos Estados Unidos, que começaram ou já estavam, né, como no caso do Jim Larry, já estavam muito famosos e ficaram mundialmente famosos por causa dessas séries. E depois, lógico, veio American Chopper com os Teutul, que é onde teve a virada, né, mais uma virada de estilo de chopper, né? Que aí são as choppers com pneus muito largos, com frentes muito longas, com motores extremamente potentes, né? Se você pensar, na época da American Chopper, os Teutul usavam motor SS de 124 polegadas cúbicas. Hoje a gente tem a Harley Zero, que a CVO tem 117. Então, já eram motores muito grandes para a época, de muita potência e de altíssimo valor.
Falamos das choppers nos anos 60 e 70, falamos das choppers hoje, falamos das choppers, das características das choppers.
Hoje não, agora... né? A gente falou das choppers para 2000, né?
Sim, justo. É. E agora, a pergunta que não quer calar. Vamos
pressupor que... diferente também. Tem as choppers de hoje, que mudaram completamente também o estilo. Elas não são mais o que eram na época do American Chopper.
Do American Chopper.
Hoje as choppers estão muito mais voltadas para o clássico, né? A referência da galera é muito dos anos 70. A gente tem, tipo, um cara que eu acho sensacional aqui no Brasil, que é o Danilo, da Wolf, que faz umas choppers maravilhosas.
Assim, ele adora uma chopper, né?
A especialidade dele basicamente é essa, né? Ele é extremamente criativo, ele faz umas coisas muito legais, assim, ele tem um extremo bom gosto. E hoje é o cara que mais faz chopper aqui no Brasil, né? E mesmo na gringa, você pegar galera de outras customizações, tipo The Sinners, Sacred Steel... pega até o Indian Larry mesmo, que não é mais o Indian Larry, esqueci o nome do aprendiz dele, mas é um japonês. Todos eles voltaram às bases ali dos anos 70, né? Com pinturas psicodélicas, com, né? Com tudo que da década de 70, né? Agora a gente pode passar
para o resto. Sim, beleza. Então, não, é relevante. Inclusive porque as dos anos 90 fugiam um bocado do clássico. Elas eram meio neo-choppers, se dá para a gente chamar assim. Então, o retorno caracteriza uma diferença na customização. Tem uns 10 comentários aqui que eu não vi, então vamos passar por eles antes de ir para o último tópico. Então, meu Deus, tem uns 10 comentários e todos são do Carlos Gonzalez. Comentando que existe uma cena forte de choppers no Japão. Existiu uma cena forte no norte da Europa no final da década de 70, com bicilíndricas inglesas usadas, velhas, que também eram baratas, e claramente inspiradas
nas Eurochoppers.
O Manri Motos comentou que era o Biker Build-Off. Carlos Gonzalez comentou que o nosso amigo Cris, do Garagem Metálica, é outro que também curte uma Chopper.
Salvo engano, eu sei que o Cris já mexeu em Chopper, mas não sei se ele construiu o Chopper. A mais famosa do Cris, que é a Power Negro, ela é uma moto do Chuck of Choppers dos Estados Unidos, que já veio montada, que era de um cliente dele. E eu sei que ele mexeu na moto do Joe King. Agora não sei se ele construiu. Posso, né? Não estou falando que ele fez ou que ele não fez, só estou falando que eu não tenho certeza que ele fez. Eu sei que ele já mexeu sim com algumas. Inclusive, a Power Negra é uma moto sensacional, que foi construída no início com um motor com um supercharger, o que era sensacional.
O Cranium Tatu confirmou a existência da Senna Chopper do Japão. E olha, aqui a gente tem uma testemunha ocular. Para quem não sabe, Cranium Tatu está falando com a gente diretamente de lá. Tivesse uma câmera, a gente ia falar, o nosso correspondente japonês vai entrar agora.
As Choppers do Japão são sensacionais, assim.
São uma linguagem à parte,
Elas são icônicas, elas têm uma estética delas. Tem o Moon Ice, que é um festival maravilhoso de moto, que é da Moon Ice, que faz peças para carro, mas eles têm um evento de customização bem baseado nas choppers. Tem uma galera da Itália que faz umas motos maravilhosas. Tem uma galera tem os alemães da Thunderbike, que fazem umas cars sensacionais. Eles são concessionária e também são customizadores. Putz, cara, assim, né, saindo um pouco dos Estados Unidos, Brasil, né, Brasil bem, bem menos, porque quase não tem essa cultura agora, que tá virando uma coisa mais forte, mas pegando...
E a nossa é bastante pautada na americana, a gente não desenvolveu uma Chopper brasileira ainda.
Eu acho sensacional a Chopper japonesa, que é uma Chopper mais curtinha. Eles têm as pedaleiras para cima que dão uma forma mais compacta de pilotar. Como teve intervenção americana, eles têm motos com motores mais antigos, né? Eles têm, a gente vê muita knucklehead, muita panhead. Tem umas coisas muito legais assim que eles fazem lá, né? Tem o Kaoru, que faz umas motos que também são maravilhosas lá. E bota falando que já fizeram inúmeras choppers, incluindo a fabricação de chassis. Sensacional, Marie.
Lembrou do Jesse James, que estava na nossa pauta e a gente não citou o nome. Deu a cara da estética
West
Chopper.
Coast Choppers.
Cranium Tatu comentou que sempre vê umas choppers rodando lá pelo Japão, quando viaja vê umas paradas por problemas que devem ser normais para motos assim tão antigas. Os japoneses idolatram a Panhead e Shovel. Até tenho certa vontade de ter uma, mas tenho receio quanto a dar pau na rua, kkk. Super te entendo, brother. Nós da Manri Motos já fizemos inúmeras choppers, incluindo a fabricação de chassis. Genial! Mas ok, percorridos os comentários, agora a gente vai para a pergunta de $1 milhão. Vamos pressupor que a pessoa assistiu a nossa live, ficou fascinado pela cultura, gostou da ideia, pensa que o segredo da felicidade é ter uma chopper. É pegar uma estrada, colocar uma mala amarrada no CC bar e se encontrar em algum lugar na highway. Que moto você recomendaria para alguém que quer customizar uma chopper? Porque, veja, a única moto que tem Chopper no nome, atualmente Chopper no mercado, é a Chopper Road. Que, assim, não me leve a mal nem nada, não tem aqueles 30% e pouco de ângulo de inclinação ali no garfo dianteiro. não graus, tem o né? Sissibar lá para cima. É, não é rabo duro. Então, o tanque tem até aquele formato meio peanut, mas é consideravelmente mais largo. Então, assim, eu tenho alguma dificuldade em reconhecer a Chopper Road como uma Chopper.
A sua pergunta, eu já respondo de cara. É a moto que você tem.
Boa. Ok, a moto que a gente tem é sempre a melhor moto. Mas exato. E se eu for começar do zero? Assim, tô gastando dinheiro. Eu vou comprar uma moto, então, te entregar com os 10 quilômetros da concessionária até a Art Cycles e falar, faça uma chopper dessa moto. Que moto você me recomendaria comprar?
Se você for pensar numa moto que já tem uma inclinação, já tem uma característica mais próxima da chopper, eu te falo uma Breakout.
Né? Breakout?
Ela já tem 34 graus de inclinação, já, né, um garfo mais alongado. Ela já tem toda uma predisposição para ser uma chopper. Mas assim, chopper é uma customização. Você tem formas de se gastar mais ou menos. Né? Você pode, por exemplo, não ter o pescoço da moto com 34 graus de inclinação. Você pode ter uma mesa com inclinação. Ou você pode cortar a sua moto e fazer uma moto com tal inclinação. Uhum. Então, assim, tem algumas formas de se fazer. Moto, uhum. Assim, a chopper, normalmente o quadro da custom, ela vem do quadro hardtail, do rabo duro. Então, as custom são as mais indicadas. Por terem uma balança triangular, pela proporção, pela forma de como é feita, tirando, lógico, a 883, que tem uma balança com duplo amortecimento, que não é o formato triangular de chopper. Porém, faz-se muito, né? Corta-se muito a parte traseira, deixa esse rabo duro, ou como fala, tem opções de adaptação para fazer de uma outra forma de pensar numa soft tail. Mas assim, a Shadow é uma super moto, vide Wolf, vide Krebs do Pod. Então, você tem algumas opções de Shadow com estilo chopper. A Intruder 1400, que é uma moto que tem um estilão interessante, que tem um bom motor. Você tem a Intrudinha 125 ou 250. Boulevard, Marauder, Virago. Você tem toda a gama de motos.
Okay, o segmento custom como um todo é bem propício para fazer uma chopper. Eu ia comentar o contrário nessa do pensar na moto pelo ângulo de inclinação. Concordo. Não dá para a gente achar que só isso vai garantir a sua chopper ou que isso é a condição única para o começo do projeto. Inclusive porque, veja, a V-Rod é uma moto que tem, sei lá, 32,5, qualquer coisa assim. O ângulo de inclinação dela é maior do que o da Sportster. Mas se eu fosse começar uma...
É diferente.
Eu não pegaria uma V-Rod, assim, tipo, o quadro dela não vai me permitir colocar um tanque peanut nunca. Assim, eu teria que refazer o quadro inteiro.
Sim, do que eu falei no começo, chopper é uma customização. O berço do tanque da Shadow é um berço duplo. A chopper ela é um tubo único para você conseguir colocar um tanque peanut. E se faz, se corta a parte de cima da Shadow e se faz com um tubo único. Então, assim, de qualquer jeito, a chopper vai ser uma customização. Legal, você tem uma V-Rod, você quer transformar uma chopper? É super possível. Depende do seu bolso. Essa essa é a coisa que vai delimitar. Então, você tem N formas de se fazer. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma galera que faz chopper sem mudar o ângulo de caster. Eles alongam sem mudar o ângulo do pescoço. Eles alongam as bengalas, o que deixa a moto mais inclinada. O quadro não trabalha tão na horizontal, ele trabalha mais em diagonal e a moto fica um pouco mais comprida. Então, assim, tem vertentes, chopper não é só especificamente a Capitã América. Se você pegar as motos do Kaoru do Japão, se você pegar as motos que a Poco faz os quadros, tem N formatos, depende muito do que você quer, depende do quanto você quer investir na sua moto. O céu é o limite, mas também dá para fazer uma chopper com pouco dinheiro.
Né? Justo. Percorrendo os comentários aqui, eu tô vendo que o último que a gente leu, o do Manrimotos, pareceu quase uma profecia, porque ele falou, já fizemos inúmeras choppers, incluindo a fabricação de chassi. Então, sim, mexer no chassi é parte da produção. O Stelucci comentou que vai ser o projeto dele de aposentadoria. E, na sequência, Carlos Gonzalez perguntou, caso ainda exista tempo. Sempre tem tempo para você, queridão. É possível alterar o quadro de uma Sportster, deixando o rabo duro, garfo longo, etc., e seria possível legalizá-la no Brasil?
Sim. Existem kits, né, de transformação que vem só a parte traseira. Tem pessoas que produzem o quadro inteiro, utilizam só a marcação do chassi. Eu tô com uma aqui que é para ser feita, que é rabo duro, que é legalizada e que foi feita com o down tube, que é a parte de baixo do quadro da Sportster, para não perder o alinhamento do motor. Eu tenho um garfo longo Springer e é legalizada. Legalizar você precisa de levar numa certificadora do Inmetro e eles vão avaliar se a moto é segura ou não. Então, se a moto passar dentro de todas as especificações, você consegue legalizar normalmente.
Por outro lado, eu preciso dizer, a gente falou que não tem problema com o garfo longo e tal, mas se você tirar o freio dianteiro desse garfo longo, aí provavelmente eles não vão legalizar. Então,
se você levar o pé da letra, a chopper não tem freio dianteiro, ela não tem paralama, ela não tem velocímetro.
Se você tirar o paralama, ela não tem também seta.
Ela não tem seta, ela não tem espelho. É uma moto depenada. Então, assim, chopper. Se você levar o pé da letra, a gente não vai conseguir legalizar em lugar nenhum no mundo. Né? Tirando os Estados Unidos.
A gente consegue.
Mas aqui a gente tem que seguir uma série de regras. Uma chopper sem paralama, no Inmetro não vai passar. Uma chopper rodando na rua, sem o paralama, como é uma moto mais exposição do que um veículo de transporte diário, provavelmente não vai ter problema e só vão pedir para que você coloque alguma coisa para que, se estiver chovendo, não expire água. Que é para isso que servem aqueles lenços que o pessoal amarra nos choppers.
Então... Mas, dando sequência às favoritas para customizar, Stelucci sugeriu a Shadow 600. Manrimotos comentou da Honda Fury, que existe no... Fury, né? Furry é outra coisa. Não procurem Furry na
internet.
Ou se procurarem, deixe o Safe Search ativado. Você foi avisado.
A Honda Fury... É a Bolt também, né? Que a galera também já mexe. Mas a Fury, ela tem um visual bem próximo ali do que é o chopper. Inclusive, a Honda, no começo dos anos 2000, 2006, no Salão das Duas Rodas, ela trouxe uma moto protótipo que era muito baseada na moto do Full Throttle. Uhum. E que era toda geométrica, né? Os garfos geométricos, farol geométrico e tudo mais. E que era bem legal, assim, tanto futurista, mas que não saiu do papel, né? Ficou só no protótipo.
Mas ok, galera...
A diferença do...
Diga.
Eu ia falar que o protótipo, a única coisa do protótipo é que a moto é uma moto zero, né? Ela não é diferente de uma alteração de uma moto de linha, que você usa o número de chassi e tudo mais. Fica valendo o ano da moto do documento, né? Já protótipo, ela passa uma moto zero, né?
Mas o que eu ia falar era outra coisa, era... Já estamos em 1h15 de live, estamos estourando o nosso prazo. Eu ia falar para vocês, se alguém tiver mais alguma pergunta sobre choppers, lança agora, porque a gente vai terminar. Se alguém quiser que a gente faça essa live de novo com algum outro estilo de customização, Café Racer, Club Bike, Scrambler, joga agora que a gente vai escolher a que vocês mais quiserem e pautar a nossa agenda pela vontade de vocês em conhecer mais. Então, quem tiver vontade de conhecer sobre a história e as características de outro estilo de customização, pode pedir. Hoje é aquela noite que o DJ é jukebox. A música que vocês pedirem, a gente toca. E a outra coisa que eu ia falar, de novo, o Ramon, pelo visto, entrou de CEO e foi embora porque ele não se manifestou mais. Mas já está decidido, Ramon, o nosso próximo Vamos Falar de Moto não vai ser, de novo, um Globo Repórter sobre customização. Vai ser sobre o Long Way Up, a série documental com o Ian McGregor e o Charlie Burman, indo do sul da América do Sul até a Califórnia em duas motos elétricas. A série está toda disponível no Apple+. São 11 episódios. Você pode assinar o Apple+, ganhar uma semana de teste de graça, assistir a série, desassinar, e aí você não foi cobrado em nada. Inclusive, algumas pessoas nessa live farão isso e eu não vou dizer quem sou. Lamento.
Acho errado.
Amigo, nem se Netflix, eu Apple mais. Se eu fosse assinar algum, eu também não ia ser o Netflix. Eu acho que eu provavelmente ia assinar o Amazon Prime só para assistir o The Boys.
É por isso que eu desisti do cinema.
Porque as pessoas não assistem Netflix?
Porque as pessoas não querem pagar.
Aí não é que eu não quero pagar, eu não quero assistir. Eu também não assisto pirata.
Justo. Tem gente que deu sugestões aí, ó. Dá uma olhada.
Ok, sim, vou correr na sequência. Mas enfim, por que nós estamos avisando antes, com 15 dias de antecedência? Porque a gente vai cobrir a série inteira e vai ter spoilers. A gente sabe que essa não é uma série que, nossa, meu Deus, tomei um spoiler na cara, não vou querer mais ver a série. Tipo, eu acho que a essa altura do campeonato...
Ele não morre no final.
Eles chegam na Califórnia no final. Não é uma série que você assiste para saber, nossa, será que o mocinho vence ou não? Mas vai ser uma live que vai ser muito mais bacana de você acompanhar se você tiver assistido a série. Então, se você ainda não assistiu Long Way Up, eu também ainda não assisti, e olha que eu sou fã do Ian McGregor. Então, vamos assistir juntos daqui até o próximo Vamos Falar de Moto. E aí, daqui a 15 dias, vamos falar de Long Way Up. E aqui nos comentários, já pediram uma live sobre as Bobbers e já pediram sobre Café Racer. Carlos Abrão, eu fiz um vídeo mais ou menos nessa pegada sobre o que faz de uma Café Racer. Está nesse mesmo canal de YouTube. Aí é um vídeo mais curto, a gente não cobre com a grandeza de pauta de uma live de uma hora, mas se você quiser dar uma olhada, é uma lição de casa bem feita. Arturo, querido, mais alguma coisa ou nos despedimos?
Não, acho que acabou, né?
Então ficamos por aqui, falamos de Chopper hoje, Daqui a 2 semanas vamos falar do Long Way Up e hoje e sempre vamos falar de moto. Valeu, pessoal!